Queridos, a última vez que eu estive aqui, eu estava falando sobre níveis de pecado, né? Como nós acostumamos falar, né? Eu falei sobre pecadinho e pecadão. Ah, existe, não existe? Existe, está na Bíblia. Eu falei nisso na última vez que eu estive aqui. Eu falei também sobre pecados que levam à morte. E aonde Paulo, ele pega e diz assim, ele pega e nos instrui, amém? Ele nos instrui a não orar por pessoas que pecam para a morte. Ele nos instrui a não orar por essas pessoas. Ele nos instrui que por essas pessoas não se deve nem orar. E aí a gente pega e analisa. Muitas das vezes a gente estava bem, aí quando a gente pegou uma pessoa para orar, a nossa vida começou a desgraçar. Porque às vezes, querido, você vai estar lutando contra a mão do próprio Deus. Essa pessoa deve estar em disciplina e você está orando para que Deus tire ele daquela prova, tire ela daquela prova. Mas Deus conhece no secreto. A pessoa está em pecado e a pessoa acha que está tudo bem. Então você se levanta como um desavisado e ora por essa pessoa. Paulo diz, por pessoas assim, nem ore, né? Aqui em João, 1 João 5, versículo 16 e 17, diz assim, eu deixei esse texto na última vez que eu estive aqui, diz assim, se alguém ver o seu irmão cometendo pecado que não leva à morte, pedirá e Deus dará vida a esse irmão. Isso aos que cometem pecados que não levam à morte. Aí alguém pode falar assim, meu Deus do céu, será que eu cometi algum pecado que leva à morte? Alguém pode estar querendo saber, pastor, eu cometi algum pecado que leva à morte? Eu também quero saber. Para que vocês querem saber se vocês cometeram um pecado que leva à morte para vocês pegarem em paz? Isso não é o problema. O ideal é que nós não pequemos. De maneira nenhuma, até aquilo que nós achamos que é bobo, a gente não deve cometer. Se nós temos a consciência de que aquilo é errado, não faça. E nós precisamos ter um coração humilde para quando o irmão ou a irmã ir nos exortar num pecado que nós achamos que é normal, nós precisamos pedir a Deus, a partir de agora, a termos um espírito humilde, ensinável, para abandonar o pecado. E que não ataquemos uns aos outros porque nós somos alertados de algum pecado que nós cometemos. Então ele diz para não orar por pessoas nessa condição. Há pecado que levam à morte. E por esses não digo que se deva pedir. Não digo que se deva orar. Toda injustiça, querido, toda injustiça é pecado. E há pecado que não leva à morte. Então, existe pecadinho e pecadão. Existe pecado que leva à morte e pecado que não leva à morte. Existe pecado que nós devemos orar, nos fortalecer o irmão que tem uma dificuldade, mas tem pecado que não se deve orar. E eu levei isso a minha vida inteira. O pastor Vitor me ensinou, Marquinhos, cuidado. Quando você for orar por alguém, quando você for orar por um irmão, não vai por aparência, porque você pode se pegar lutando contra o próprio Deus. E isso é verdade. Querido, num tempo em que o amor se esfriou, isso é muito perigoso. Tem pessoas que não conseguem deixar de pecar. Tem pessoas que até querem mudar, mas quando ele fica diante do instrumento de pecado, ele cai em pecado novamente. Paulo pegou e falou assim, para o menino que foi pego dormindo, pegando que estava tendo relações com a esposa do pai, o filho tendo relações com a filha do pai, e Paulo pegou e diz assim, ó, gente, entregue a carne dele a Satanás, entregue o corpo dele a Satanás, para que no dia do Senhor o Espírito seja salvo. E ele falou tudo isso em nome de Jesus. É só você ler lá. Ele fala, em nome de Jesus, mata esse cara agora que ele se arrependeu, para que quando ele sair da vista de vocês, ele não torne a pecar para a morte. Então, mata esse cara aí, em nome de Jesus, para que talvez o Espírito espírito dele no dia do Senhor seja salvo. A gente vai pegar uma oração dessa? A gente vai pegar uma guerra dessa? Pode pegar. O amor se esfriou. Toma cuidado com quem você está carregando em oração. Com quem é a sua baque de oração. Toma cuidado com quem. Nós precisamos aprender uma coisa com o evangelho. Nós precisamos aprender a comer um quilo de sal com cada irmão. O que isso quer dizer? Sentar do lado. Querido, para comer um quilo de sal é muito tempo. Ter mais intimidade, conhecer um pouco mais o irmão, a irmã. O texto fala que não se deve orar por essas pessoas. Não se deve orar por essas pessoas. Porque essas pessoas, elas estão separadas de Deus, querido. Porque elas recusou, elas têm recusado a palavra de Deus. Porque essas pessoas conhecem os conselhos de Deus, conhecem os mandamentos de Deus e preferem outros caminhos. Elas conhecem a palavra de Deus. Não é por falta de palavra, não é por falta de alimento. É porque ela se entregou aos desejos da carne. Não tem nada a ver com Satanás. Adão e Eva, eles cometeram um pecado para a morte. Deus disse, não coma e nem toque. Às vezes a pessoa olha assim e fala assim, ah, eu não estou fazendo nada demais, eu só fiz isso com fulano, mas eu não caí na vias de fato. Você caiu, porque a Bíblia diz que se você pensou, você cometeu. E Deus diz para Adão e Eva, diz para vocês, ele diz, não coma e nem toque na árvore que está no meio do jardim, porque do contrário vocês morrerão. Eles cometeram pecado para a morte. Querido, e o que aconteceu? Eles morreram. Eles se separaram de Deus. Pecado para a morte, o primeiro ato é separação. É separação de Deus. O que você acha que está fazendo legalzinho é demoníaco. Pelo menos é demoníaco. É diabólico. Pelo menos é o que diz o livro de Tiago. Ele é terreno, não é espiritual, mas é diabólico. Se você está separado de Deus, tudo o que você fizer é diabólico. É para a glória de Satanás, não é para a glória de Deus. Você pode até achar que está tudo bem. Você pode até achar que está legal a minha vida financeira, está legal aqui em casa. Querido, a Bíblia diz que o juízo de Deus, a parte gostosa do pecado, a parte gostosa do prazer, a Bíblia diz que isso já faz parte do juízo de Deus para as vidas das pessoas que pecam. Então não é que está tudo bem, é que Deus quer mais que você se torne um para que você morra. É isso. Se você não me ama, se você conhece a palavra e conhecer a palavra é ter todo o conhecimento do meu filho e você prefere a Satanás, então que você tenha todo o prazer para que você se afunde ainda mais no lamaçal do pecado. Pessoas que pecam para a morte, você pode pensar assim, eu fiz isso ou não fiz? Querido, se você está preocupado, se você está angustiado, ainda não foi para a morte. Porque a pessoa que peca para a morte, ela não tem mais sensibilidade, ela perdeu aquele peso de consciência, sabe? Perdeu o peso de consciência. Querido, nós precisamos de uma coisa nesse tempo. Aprender a viver pelo Espírito. Aprender a viver pelo Espírito. A deixar de ser tão carnal. Queridos, sabe, a gente precisa, Andréia falou isso aqui, a gente precisa parar de procurar culpados para os nossos pecados. Querido, nós precisamos parar de endemonizar tudo. Como se Satanás fosse muito mais poderoso que Deus, que ele estivesse em todo lugar fazendo as pessoas pecar. A gente precisa parar de endemonizar. Querido, os pecados da carne não têm a ver com Satanás te levando diante dos pratos. Você não é tão importante assim para você ter um demoninho próprio te seguindo para onde você vai. Isso é desejo seu, é da sua carne. Sabe, o problema... A Bíblia diz que o nosso coração, na queda, ele se inclinou para o mal. Todo coração já é inclinado para o mal. Então, a gente precisa parar de endemonizar tudo. achar que Satanás é tão poderoso para estar tocando na nossa vida o tempo todo. A gente precisa, querido, viver pelo Espírito. A gente precisa viver pelo Espírito. O problema, o problema nosso é que nós não vivemos pelo Espírito. Nós somos carnais e nós caímos nas armadilhas da carne. Não é armadilha de Satanás, é armadilha da carne, é armadilha de coisas que você quer. Tentação não é uma coisa que você não quer, tentação é uma coisa que você quer, que você gosta, que você tem prazer. É isso que é a tentação. Sabe? Isso é a tentação. Viver pelo Espírito implica, eu quero que vocês prestem atenção nisso, viver pelo Espírito implica em obedecer toda a palavra de Deus, até quando ela diz para se reunir todo primeiro dia da semana, como igreja. Não é só orar, jejuar, não é só ler a Bíblia, implica em ser igreja. Você quer ser que nem Jesus? Participe do corpo dele. Quanto mais no mundo você viver, quanto mais palavras do mundo você ouvir, mais parecido com Satanás, porque o sistema do mundo é de Satanás, mais parecido com Satanás você vai ser, e mais pecador você vai se tornar. Quanto mais tempo eu passo na igreja, querido, o nosso problema é que nós olhamos esse juntamento aqui e nós não vemos isso como verdadeiro corpo de Cristo. Porque se nós tivéssemos isso na cabeça, se nós tivéssemos essa convicção de que isso aqui de fato é o corpo de Cristo, tudo que Jesus era, toda a força espiritual, toda a força física, toda a vontade, toda a obediência, todos nós teríamos nos apropriado. Porque se nós pensarmos, se nós olharmos para uma mulher, desejar no nosso coração, eu cometi adultério com ela, se eu tenho a certeza de que isso aqui é o corpo do meu Salvador, tudo que ele foi, eu posso me apropriar. É só isso. Nós não nos entregaria às vontades da carne como muitos de nós entrega. Querido, caindo sempre da mesma maneira, pecando sempre da mesma maneira, não tem a ver com Satanás. Tem a ver com algo que você gosta. Hebreus 2, 18 diz, naquilo que Jesus, preste atenção, naquilo que Jesus sofreu. Sofreu como? Tendo sido tentado. É poderoso para socorrer os que são tentados. Se você é corpo e se você tem isso enraizado na sua cabeça, isso é corpo e é poderoso. O texto diz que ele te socorre. Te socorre como? Porque você se apropriou de tudo que ele era quando estava na terra. Da obediência, da força física, da força espiritual. Querido, e é só sendo o corpo de Cristo para vencer a tentação. É como eu falei, se é ordem de Deus para que nós nos reuníssemos todo primeiro dia da semana como igreja, querido. Cara, é porque tem promessa. Porque toda promessa tem uma bênção. Porque essa aqui não haveria de ter. Será que não é isso que eu estou falando para vocês? Ter mais da espiritualidade de Jesus, porque eu sou o corpo dele, porque eu estou aqui? Será que não é ter mais da espiritualidade de Jesus? Será que não é ter mais da santidade? Será que não é ter mais da força espiritual física? E mais da sua obediência ao Pai? Será que não é isso que implica ser igreja? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Eu acho que quando a Bíblia disse com toda a sua força, e isso aqui faz parte, eu não quero, eu estou com preguiça, eu estou cansado, mas eu vou, porque eu sei o que tem lá. Falta convicção, falta fé. E sabe por que vocês não amam? Porque não tem fé. E não fale que você tem fé, porque não existe, querido. A sua fé é inútil, porque a Bíblia diz que sem amor, tudo o que nós fazemos, e sem amor ao quê? Para mim, eu não tenho dúvida que é o corpo de Cristo, que é reconhecer Jesus na terra, que é reconhecer que aqui há poder. porque era exatamente isso que a igreja de Atos tinha, por isso que Ananias e Safira, eu acredito no Rui, quando ele diz que não foi Deus que matou Ananias e Safira, eu acredito que eles deu um infarto que ele morreu lá. A igreja era tão santa, tinha convicção de que aquilo ali é santo, que quando ele descobriu que as pessoas sabiam da traição deles, deu um infarto e eles morreram ali. Falta essa convicção da igreja primitiva a cada um de nós. Sabe? É isso que a igreja, eu acredito com toda a minha força, eu não sou religioso, mas eu acredito que estar reunido todo primeiro dia da semana como igreja, respeitando e sendo obediente ao que Deus instruiu Paulo, eu acredito que implica em tudo isso, de sermos mais fortes, de sermos mais resilientes. A verdade é que as pessoas vêm para o culto achando que isso aqui, sabe, esse juntamento não é o corpo de Cristo. Querido, eu estou falando de sofrimento, porque essa mesa aqui representa sofrimento. A gente gosta muito de romantizar todas as outras coisas que falam desses elementos, são verdades, mas é muito romantismo e faz crente frouxo. Alguém morreu, alguém sofreu. Eu estou falando de sofrimento diante de símbolos que representam sofrimentos. É que nós somos carnais a ponto de não reconhecer que isso aqui é corpo poderoso do nosso Cristo. Isso é poderoso. Quer mudar a sua casa? Deixa o circo pegar fogo lá e vem para o culto, porque quando você voltar, as coisas mudam. Colossenses 3:5 diz: assim faça morrer tudo o que pertence à natureza, não é a Satanás, tudo que pertence à natureza de vocês. Em Gálatas 5:19, fala das obras da carne, né? E não das obras de Satanás, é obras da carne. Romanos 8:13, versículo 13, fala dos feitos do corpo, não feitos de Satanás. Fala dos feitos do corpo. Se pelo Espírito mortificarem os feitos da carne, certamente viverão. Satanás deve olhar para alguns de nós e falar assim: graças a Deus. Ele fala em nome de Deus. Não foi assim que Satanás falou? Em nome do Deus vivo, deixe que nós entremos naquele porco. Até ele pediu para Jesus, em nome de Deus, para entrar no porco. Satanás deve olhar assim e falar: graças a Deus que tem uns irmãos que acham que eu sou forte. Porque tudo é eu na vida dele. Como confia em mim? Como é fiel a mim? Como me exalta? Não tem nada a ver. É você mesmo que gosta. Querido, geralmente, os pecados que nos arrasta e nos leva à morte são aqueles pecados chamados maldição hereditária. Sabe quando você olha assim para uma família? Sabe, parece que é uma marca de uma família. Você olha assim para uma família e você vê uma marca nela. É uma família que gosta muito de beber. É uma família muito farrista. Ah, aquela família está o tempo todo... aquela família, o couro, a briga come solta todo dia. E à noite junta-se para beber. Coisa esquisita, nós temos um de frente para casa. Uma marca daquela família. Aquele cara que não consegue ser fiel para a esposa. A esposa que não consegue ser fiel ao marido. Perversão sexual. Vícios. Violência. Marcas. Maldição que de geração em geração só vai crescendo até ficar cada vez mais pior. A Bíblia diz que um abismo leva o outro. Quem? Eu já vi pessoas que não conseguia ser fiel e saía com um homem ali, saía com outro ali, outro ali, outro ali. Ah, cansou, meu Deus, eu quero coisa melhor, eu quero saciar. Isso não está sendo o suficiente, daqui a pouco está se relacionando com mulher. Querido, se controle. Se você tem um pecadinho de estimação, por favor, pare agora, para. Porque isso aí vai piorar. Isso não é maldição do pastor, isso é palavra, isso é coisa que eu vivo. Eu vivo dentro da minha família e vi pessoas próximas a mim passando por essas coisas. Porque cresce,
porque desenvolve, porque isso leva à destruição, sabe? Querido, a gente precisa aprender a olhar com mais cuidado as coisas que atormentam a nossa família e a nossa parentela. É nisso que Satanás vai pegar você se você não vigiar. Eu sei. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Você lembra? Quem lê a Bíblia sabe. Você vê a parentela de Jesus? Só gente boa. Sabe? Prostituta, né? Raabe, a prostituta. Havia outras pessoas. Sabe? Davi. Lembra que o espírito de perversão anda de mão dada com o espírito de violência? Davi. O homem segundo o coração de Deus, com a família todinha destruída. A família de Davi. Que crente é esse? Que crente é esse que não pastoreia a sua própria família? A família de Davi toda destruída. É um que praticamente sai com a irmã. É o filho procurando matar o pai. Você lembra a história de Davi de olho na esposa de Urias? Urias? Betsaba? Querido, isso é muito sério. Isso é muito sério. Aquela conversa daquela mulher no poço com Jesus, aquilo ali não era só uma conversa. Não era. Observa uma coisa na vida de Davi. Se você pegar a história, toda a trajetória de Davi, você vai ver Davi passando por várias provações no deserto. Davi passou por muitas provações, sabe? E ele passou por todas. Isso quando ele não teve. Davi passou por todas as provações, isso quando ele não teve. Mas a única vez que Davi foi reprovado foi quando ele teve. Já pararam para pensar nisso? Às vezes você está pedindo a Deus alguma coisa, mas Deus conhece o seu coração. Ele sabe que você vai se revelar arrogante, soberbo, materialista. Tem gente que consegue ficar firme diante do Senhor quando não tem. Mas tem gente que quando tem, acontece que nem aconteceu com Davi. Foi a única vez que Davi foi reprovado. Foi quando ele teve. Foi quando ele olhou para algo que não pertencia a ele. Assassino. E foi um dos piores pecados que um ser humano pode cometer. Sabe qual é o maior pecado que você pode cometer? Aquele pecado que você premedita. Como que eu vou acabar com esse meu problema? Como é que eu vou destruir o meu problema? Esse é o pior pecado que você pode cometer, meu irmão. A tentação, ela é particular. Sabe? Ela é familiar, ela é parentela. Ela é da parentela. Observe essas coisas da sua família. E, às vezes, ela é individual. Porque se tornou mais poderoso agora na vida da minha sobrinha. E daí só Deus vai saber o que vai acontecer. Então é particular, não tem nada a ver com Satanás, não. O que é tentação? A tentação é ser atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Pela sua própria. Isso é particular. Tiago, capítulo 1, versículo 14. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por ele arrastado e seduzido. Querido, gente, arrastado é violento, sabe? Certamente é uma coisa violenta, arrastado e certamente termina em morte. Para essa Felícia, é arrastado e depois fala, você precisa me amar. E seduzido. É algo, sabe, que se você deixar levar, vai chegar uma hora que você não vai ter controle. Olha o que diz. Olha o que diz no versículo 15. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado e o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera morte. Gera morte. As pessoas pecam porque não conhecem a Cristo, porque não vigiam e porque não gostam da ideia de sofrer. É isso. Elas não conhecem Jesus. Eu não acredito que quem conheceu Jesus cai e fica, não conheceu a Jesus, sabe? Elas não vigiam e elas não gostam de sofrer. Porque a vida de um verdadeiro cristão, querido, é sofrimento. Tem gente que acha que sofrer não é bíblico. É lógico que você, que eu estou falando, de sofrimento segundo Deus. Segundo Deus, não segundo o mundo. O sofrimento do tipo sofrer perseguição, do tipo sofrer a tentação. Tudo isso é sofrimento segundo Deus. Isso é bom, isso é necessário para todos cristãos. Isso não é para um cristão, é para todo cristão. Não é a Bíblia que diz que bem-aventurado o varão que sofre tentação. Querido, o que significa isso? Bem-aventurado o varão que sofre tentação. O que significa isso? Bem-aventurado o que sofre resistindo à tentação. É resistindo à tentação, porque cedendo à tentação você vai ter prazer. Resistir à tentação você sofre. Bem-aventurados que sofrem perseguição, que sofrem tentação. Os que conseguem aniquilar aquilo que está dentro do coração. Paulo disse, eu considerei como perda, sofri a perda de todas as coisas. E fez isso, querido, para conhecer a Cristo e ser participante de toda a bênção de Deus? Não. E ser participante com Ele em seu sofrimento. A igreja não glorifica, né, quando o crente prega mal, né? Meu Deus, eu vim receber uma palavra que mostra o quanto eu sou amado. Eu vim na ceia, vai mostrar, e eu achei que ia falar que Deus morreu porque me ama. Por que quer me pegar no colo? Meu Deus, vem essa palavra falando que a coisa vai apertar. Vai apertar, porque a Bíblia diz que a porta é estreita e o caminho é pior do que a porta. É apertado. O que pregam em cima dos púlpitos, diferente disso, é palavra de Satanás. É diabólico. É só você parar de deixar as pessoas lerem a Bíblia por você e vai ler a Bíblia. Para que nós não sejamos um crente frouxo. Tem os que diz, né? Eu fui chamado por cabeça e não por cauda. Cara, vai ler a Bíblia, pelo amor de Deus. Se isso não é uma palavra demoníaca, o que é isso? Você não foi chamado nem por cabeça e nem por cauda. Nós fomos chamados para ser corpo. Para ser corpo. Eu acredito que muitos são cabeça, sim. É por isso que está indo a passos longos para o inferno. As pessoas romantizam tudo, né? As pessoas romantizam tudo. Sabe, tem gente que diz, eu vou comer o melhor dessa terra. Será que o melhor dessa terra não é a palavra que você está rejeitando? Porque muitos textos bíblicos dizem que esse é o pão do pão, os alimentos dos alimentos. Pode não ser aquele contexto, mas em que condição você comer o melhor dessa terra? Para de romantizar as coisas. A gente precisa parar de romantizar as coisas. Tem gente que está orando até hoje, virou um dinossauro velho e está orando até hoje, perguntando a Deus, eu estou orando para saber qual é o meu chamado. 300 anos, Senhor, qual é o meu chamado? Você quer saber o seu chamado? Você quer saber o seu chamado? O seu chamado é o mesmo meu. O seu chamado é o mesmo do que qualquer um que está aqui. Você quer saber qual é o seu chamado? 1 Pedro 2, versículo 21. Para isso vocês foram chamados. Vocês. Não é só o apóstolo. Não é só o pastor. Não é só o missionário. Para isso vocês foram chamados. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês. Deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ninguém dá exemplo de alguma coisa para não ser feito. Se ele deu exemplo de sofrer, é porque ele quer, Jesus quer. Jesus quer, eu provo na Bíblia, Jesus quer que você sofra. Jesus quer que eu sofra para que eu seja aperfeiçoado. Mas eu vou sofrer segundo a palavra de Deus. Perseguição, vou sofrer nas minhas tentações. Tudo fora isso é diabólico e demoníaco. Por isso que a igreja não vai resistir à perseguição. Não vai resistir. É para isso que vocês foram chamados, para sofrer. Querido, e isso aqui é quando você tiver com a razão, quando você estiver fazendo tudo certo. Olha o versículo 20. Pois, que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se você suporta o sofrimento por ter feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Oh, glória! Isso é louvável diante de Deus. Você faz tudo certo e o irmão te pisa. Você faz tudo certo e as pessoas da sua casa te perseguem. Você faz tudo certo e o seu patrão te dá a pior tarefa para ser feita. Paulo, quando falou, Senhor, tira o espinho da minha carne, que eram os caras que estavam perseguindo ele, Jesus falou, a minha graça te basta. Lembra que você era um perseguidor. Agora, sofra como os caras sofriam na sua mão. Parar com esse negócio. Evangelho não é melzinho na chupeta, não, querido. Ah, pastor, mas por que eu faria isso, então? Porque você tem que ter um coração grato. Porque se você reconhece o que Jesus passou por você, através da fé que você tem em Jesus, vai gerar em você um cristão saudável, um coração grato. Ah, pastor, por que eu vou fazer isso? Está aqui, ó, no versículo 19, por motivo de sua consciência para com Deus. Só por isso. Ou seja, não fala o que você faz nas redes sociais. Que fica só entre você e Deus. Por motivo da sua consciência, querido. Sabe, o cristão de hoje não querem sofrer, não querem, sabe, eles querem estar certo o tempo todo querem mostrar que eles estão com a razão. Não é isso que a Bíblia diz para fazer. 2 Coríntios 7, versículo 10, disse, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Paulo, quando manda a carta para os caras lá, pega e fala assim, ó, eu dou graças a Deus porque eu fiquei sabendo que vocês se entristeceram pela mensagem que estava na carta. No começo eu fiquei triste, mas eu fiquei feliz porque esse sofrimento faz com que vocês cheguem ao arrependimento segundo Deus. Nós precisamos aprender a dar. Sabe, nós precisamos aprender a dar a outra face, querido, para bater. Vocês entendem isso? Aliás, quando Jesus ele cita isso, sabe, se alguém bater no seu rosto, ofereça o outro lado também, eu não acredito que Jesus estava falando que seja um ato físico. Não acredito que Jesus esteja falando dessa maneira. Mas que ele estava tentando nos ensinar aqui é que se alguém ferir, se alguém te ferir, se alguém lhe ferir, não negue a ele uma segunda oportunidade de ferir pela segunda vez. Não tem nada a ver com o físico. Mas tem a ver com, se você for ferido por alguém, não negue essa pessoa uma segunda oportunidade de ferir você. Ou seja, confie, continue andando com a pessoa, acredita na mudança que Deus vai fazer através da vida dele. Nós precisamos, aliás, querido, eu não acredito que seja mesmo físico, tá? Jesus, ele era macho para chegar nos caras e falar e quebrar, destruir com toda a bancada que eles tinham ali no templo, vendendo aquelas coisas. Jesus era macho para olhar e falar para as pessoas, filho de Satanás. Mas quando precisava correr, Jesus corria. Jesus corria. A Bíblia diz que muitas vezes Jesus, os caras estavam indo atrás de Jesus para matar, e Jesus olhava e tal, ele saía de fininho no meio da multidão e ia embora para que ele não fosse morto, e ele falava, ainda não chegou a minha hora. Paulo teve que correr. Paulo, ele desceu por corda em um cesto para que ele correr. Então, por que eu não posso fugir em nome de Jesus também? Por que eu não posso correr de algumas situações em nome de Jesus? Eu posso. A gente precisa praticar a palavra. Não entre em guerra desnecessária. Não entre em guerra desnecessária, porque você vai pegar lutando contra a própria mão de Deus. E você cai em dois pecados. Atrair para você a maldição da pessoa que você está orando, e você vai receber o mesmo peso que Deus está aplicando a pessoa na sua vida. E tem outra coisa mais agravante ainda. Você vai ficar impossibilitado de continuar trabalhando para Deus porque você foi irresponsável. Não entre em guerra desnecessária. Amém?